Turning today to the second letter of Paul to Timothy, chapter 2 and verse 10.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 10, estas palavras: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E o nosso título é Proximidade com Cristo. Aqui estamos nesse décimo versículo desse estudo em Timóteo. Aqui Paulo diz: portanto, tudo sofro. E a palavra em grego, traduzida como sofro, eu aguento. Portanto, tudo sofro. Tudo, a palavra tudo aqui, tudo que o apóstolo Paulo aguenta, sofre. Inúmeros anos em prisões, não como a última vez que ele estava em prisão, numa casa alugada, com um guarda, mas agora não. Agora provavelmente num lugar que provavelmente cheirava mal, como um calabouço. E agora, nas mãos do Império, Imperador Nero, sofreu tanto violência, armadilhas, foi açoitado. Os judeus, os judaizantes que o seguiram, tentaram acabar com as igrejas fundadas por ele, todos os problemas, todas as angústias que ele teve, suas jornadas, sua saúde, que não era boa, ainda assim ele diz aqui: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Que surpreendente! Estamos acostumados com as passagens quando ele diz que faz tudo por Cristo. Aqui, como no versículo 3, quando ele exorta Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ele faz tudo por Cristo, ele faz tudo com o poder, a capacidade que Cristo nos dá. Ele faz tudo pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Ele nos fala em outro lugar que Cristo seja publicado por todas as nações. Para que Deus seja conhecido pelo homem, para que o homem saiba que ele caiu, que ele é culpado, que ele pecou contra o Deus único, que ele vai ser julgado, que Deus é cheio de misericórdia, de amor, está pronto para salvar milhões, bilhões, através do Salvador que veio. Ele publicou essas coisas ao redor do mundo. O apóstolo Paulo, ele aguenta, ele sofre toda perseguição para pregar Cristo, para que pessoas conheçam ele e o amor de Deus. Mas agora ele adiciona isso, que ele também sofre tudo por amor dos escolhidos. Sua mente está no povo de Deus. Ele não sabe quem eles são, não até que eles sejam salvos. Ele não sabe quantos seriam em cada lugar que ele visita, mas ele os tem em mente. Quer saber como sofrer por Cristo? Nós também temos que sofrer por Cristo. Quando as pessoas nos tratam mal, ou quando as pessoas zombam de nós, pense nos apóstolos, pense naqueles que fez tudo por Cristo, fez tudo pela honra de Deus, pelo Evangelho, e agora pelos escolhidos, por amor dos escolhidos. Por todos aqueles que pela obra do Espírito dependerá e confiará em Cristo, na sua morte expiatória, na cruz do Calvário. Confiar nele como único Salvador, encontrá-lo, amá-lo, viver por ele. Bem, ele tem essas pessoas em sua mente. Por que ele tem tanta simpatia por eles? o que você diria é porque ele sabe o que vai acontecer com pecadores perdidos que irão para julgamento. Mas provavelmente em sua mente está: eles são meus irmãos e minhas irmãs. Eu habitarei a eternidade com eles. Cristo os ama. Ele veio para sofrer e morrer por eles. E eu tenho o privilégio de ser o seu mensageiro, o seu instrumento para reuni-los. Então, por amor a eles, as pessoas por quem Cristo morreu, as pessoas por quem Cristo ama, lá de cima, os que vão ser salvos, os que vão habitar a eternidade. Paulo sofre tudo. E eu diria, ele tem a sua mente no futuro. Muito depois que ele for chamado para casa, as pessoas que virão a Cristo através do testemunho daqueles que vieram, através do seu testemunho, da sua pregação, suas palavras, suas epístolas, ele sabia que elas eram inspiradas por Deus. Eles fizeram parte da Escritura. Quantas mensagens moveriam corações? Quantos argumentos? Quantos pregadores pegariam essas palavras e pregariam elas? E o Espírito Santo moveria e pecadores seriam salvos? Talvez ele tinha em sua mente olhar para o futuro e pensar: bem, os milhões de pessoas que serão salvas através da palavra de Deus. Então fez com que ele sofresse, ele aguentasse. Este é um versículo que inspirou pioneiros em séculos passados, pensar que existem eleitos, escolhidos, que Deus tiraria de cada país, de cada lugar, de cada nação, que eles iriam para lugares onde existiam doença, existia um perigo, mas eles ainda iriam por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, para publicar em todo lugar a posição de Deus, sua misericórdia com a salvação e pelos escolhidos, por amor a eles. Então, existem aqueles que hoje ensinarão escola dominical, adolescentes, tantos aqui e em outros lugares. Bem, você pensa, quantos virão, talvez, para Cristo? Não agora, talvez, mas no futuro, talvez em anos. Com a vida deles, eles buscarão e encontrarão ele. Muitos através dessa semente plantada. E outros através deles virão também. Então você faz por amor a eles. É difícil, às vezes você está cansado, exausto. E você tem que visitar as crianças para que eles voltem, retornem. Às vezes à noite, durante a semana. Mas você faz por Cristo, você faz pela palavra, para publicar a palavra, você faz por amor daqueles que serão trazidos para o reino de Cristo. Ore por eles, pense neles em todo lugar. Lembre-se, não tema, diz Deus, o apóstolo Paulo em Coríntios, não tema falar dele, falar de Cristo, porque eu estou contigo. Porque tenho muitas pessoas neste lugar. Esse era todo o encorajamento que o apóstolo Paulo precisava lá em Corinto, naquela época de ministério que ele teve. Então olhamos para essas palavras e lembramos disso. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Salvação agora? Sim. Ah, que suas vidas sejam mudadas, que eles encontrem Cristo, conheçam o seu grande amor, o gozo e a paz que vem apenas de caminhar com Ele, que eles entendam o significado da vida. Faça por amor dos escolhidos. E aí a salvação que está em Cristo Jesus, eles alcançarão na eterna glória. Salvação não é completa até o dia que morremos. Sim, é uma experiência. Somos salvos de repente. Talvez esse de repente dure um período, semanas, meses, não sei. Mas vir a Cristo não é algo que demora a vida toda. Buscamos e encontramos dele, encontramos perdão nele, mas aí quando morremos, todos os pecados levados, a grande transformação ocorre quando vamos como almas sem corpos ao paraíso de Cristo, esperando o último dia. Ah, queridos amigos, quando isso acontecer, estamos completamente salvos, libertos de todos os pecados, cheios de todo conhecimento, paz e felicidade. Mas só sentir pelo povo de Deus é ser como Cristo. Cristo veio do céu para a terra, para morrer pelos escolhidos. E nós sofremos. Ah, uma dificuldade tão menor viver para Ele, fazer Ele conhecido. Mas fazemos isso pelos escolhidos, pelo amor dos escolhidos. Olhe para o versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Este é o quarto, tenho certeza que você sabe, de 5 palavras fiéis. Temos eles no primeiro Timóteo, um deles aqui no segundo, em 2 Timóteo, um na carta para Tito. Os 5 dizer, palavra fiel, algo que temos que confiar. Talvez poderíamos até colocar um itálico aqui no versículo 11, para você ter a estrutura do grego. Fiel é a primeira palavra no grego. Fiel é a palavra. Fiel se torna a palavra que tem ênfase no original. Que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Algumas pessoas acham que isso é parte da antiguidade, de um hino da antiguidade. Essas próximas 3 linhas, eles especulam, mas de qualquer jeito o ponto é que a palavra fiel está aqui para trazer significado no próximo versículo. E já vamos olhar para o versículo 12, mas olhemos para o 11 primeiro. Palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Bem, isso é tão próximo de Romanos 6, versículos 5 e 6. Que vemos uma paralela. Algumas pessoas acham que não tem paralela, mas com certeza deve ter. Se somos plantados juntos em sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que nosso velho homem foi crucificado com Ele, que o corpo do pecado seja destruído. Então não devemos servir o pecado. E aí ressuscitamos com Ele, vivemos com Ele. Se estamos mortos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Aqui de volta em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Morremos. Nós morremos com Cristo, em Cristo. Se somos verdadeiramente convertidos, se somos crentes, é como se tivéssemos morrido com Ele. É simples. Mas essa é a verdade. Essa é a realidade. Ele era o nosso representador. Ele tomou os meus pecados. Ele pagou o preço por mim. Quando Ele morreu, meu pecado, minha culpa estava nele. Então eu morri com Ele. Eu morri à condenação, julgamento de Deus, porque Ele pagou pela minha punição. Eu morri à eterna morte do inferno, porque Ele sofreu o meu fardo. E se eu tivesse morrido, se eu morri com Ele, Ele ressuscitou para demonstrar, entre outras coisas, que Ele sucedeu, que Ele pagou a punição dos pecados por todos aqueles que seriam remidos. Então, como Ele ressuscitou, eu também receberei vida, porque eu morri nele. Ele morreu por mim e Ele assegura a minha vida. eternamente, minha vida espiritual agora e minha vida eterna com o Senhor. Morremos com Ele. Se morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Receberemos vida com Ele. É inevitável. Você não pode não receber a vida com Cristo. Se Ele pagou pelos seus pecados, por quê? Deus não seria justo se Cristo pagou o preço pela minha culpa e meu pecado. Deus não pode, um pai não pode me condenar, me julgar. Cristo morreu, pagou a punição. Se eu morri com Ele, eu tenho que viver com Ele e por Ele e nele e através dEle. Ele segue-se, é inevitável. Tão encorajador é esse versículo, essa descrição. É uma palavra fiel, fiel, podemos confiar, podemos depender que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, em vários sentidos, quando eu me arrependi dos meus pecados, entreguei a minha vida a Jesus Cristo, meus pecados foram a cruz do Calvário. Também, naquela morte com Cristo, eu morri para a minha vida antiga e eu recebi uma nova vida. Eu morri para o mundo e eu determinei viver por Cristo e aguentar todas as consequências para sofrer por Ele, representá-Lo, ser dEle. Aqui eu faço a pergunta: você realmente morreu com Cristo? O que você pensa que é a sua conversão? Sim. Eu pergunto de uma forma simpática. Talvez alguém aqui teve uma conversão muito leve. Você creu em Cristo? Você se arrependeu dos seus pecados? Mas você nunca morreu com Ele. Você não morreu para a sua vida antiga. Você não morreu para esse mundo. Então, seus pecados não estavam lá completamente. Era só um arrependimento de sentimento. Foi só leve. Não foi parte de uma verdadeira conversão. Mas como que eu sei se foi leve ou se foi real? Eu sei, porque se fosse real, ao mesmo tempo, eu teria morrido para a minha vida antiga, eu teria morrido pelos meus pecados, para esse mundo. Você sabe, o hino tem um dos meus favoritos hinos, e dos seus também. Quando eu busco aquela cruz maravilhosa que o príncipe da vida morreu, quando eu desprezo todo o meu orgulho, existe um versículo naquele hino. Não temos no nosso livro de hinos. Tem um versículo que sim pertence lá. O sangue dele, quando ele morreu, derramado em seu corpo, no tronco, é como se todo mundo tivesse morto para mim. Eles não colocam mais nos hinos de hoje, é antigo. Algumas pessoas alteram um pouco, mas eles perdem um pouco do ritmo. Mas o seu sangue derrama em seu corpo como se fosse um vestuário. E para o mundo, todo mundo está morto para mim. É parte de você morrer com Cristo na cruz do Calvário. Você não morreu com Cristo na cruz do Calvário, ao menos que seu arrependimento foi real. E se seu arrependimento foi real, você teria morrido para o mundo também e pelos seus pecados. E eu digo isso e elaboro nisso, porque existem muitos crentes nos dias de hoje que nunca morreram para o mundo. Não morreram para os seus prazeres, seus profetas, suas honras, Eles ainda estão muito no mundo. Em fato, até igrejas dizem: estamos progredindo culturalmente. O que querem dizer? Na minha igreja, você não precisa morrer para o mundo e para você. É isso que quer dizer? Quer dizer que você não morreu por Cristo? Seus pecados não estão na cruz do Calvário. Você teve um arrependimento leve, não teve significado. Ele não mudou a sua vida. Ele não te transformou e te mudou. Então, quando lemos isso, leia cuidadosamente, queridos amigos. É uma palavra fiel. Se morrermos com Ele, vivemos com Ele. Mas será que você morreu para o mundo? Existem algumas pessoas, e eu menciono isso com frequência, eles têm os seus headphones, eles não conseguem viver sem a música do mundo. Mesmo algumas músicas cristãs são do mundo. Algumas músicas, sim, têm palavras de Deus, mas eles são palavras de, são músicas de entretenimento parecidas com o mundo. Queridos amigos, é errado essa mistura. Esse é o tipo de cristão que eu sou. Se eu dependo desse mundo, se eu dependo da televisão, das músicas desse mundo que me dá aquela sintonia de droga, o mundo substituto que eu tenho, que infelizmente cristãos tolos estão criando e nas igrejas, mas isso não é estar com Cristo, não. Se morrermos com Cristo, com Ele também viveremos. A fonte desse mundo morreu para a gente. Cristo é tudo para nós. Ele é tudo. Eu não quero essas coisas. Eu não preciso dessas coisas. Eu digo, eu dizia na minha conversão: ah, eu quero cair em seus braços, meu Deus. Seja minha força, seja minha justiça, meu Jesus e meu tudo. Ah, queridos amigos, tenha certeza que a sua vida antiga morreu, que você morreu pelo mundo e que seu arrependimento é real, que você encontrou o Senhor, que a sua vida foi mudada, que você é completamente para Ele. Movamos para o versículo 12, para entendermos o sentido. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Você vê o entendimento aqui? Se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se nosso pecado, se nossa vida antiga, se nosso mundo está naquela cruz do Calvário, também ressuscitaremos e viveremos com ele, agora e eternamente. Mas aí segue aqui no versículo 12: se sofremos, e a mesma palavra que é traduzida no versículo 10, nos sofrer aqui, se tudo sofro, se tudo aguento, a pressão de ser cristão, de ser um testemunho, também reinaremos com ele. É melhor reinar do que viver. Claro, é maravilhoso ter vida, isso é tudo, ter vida espiritual, mas reinar, essa é a parte do céu. Reinar com Ele. Posso explicar isso por alguns minutos? Reinar com Cristo. Com certeza, quando você lê essas palavras, você pensa consigo mesmo: ah, Senhor, eu não quero reinar. Eu só quero estar lá. Eu não quero reinar. Se eu estou reinando, algo vai dar errado. Algo vai fraquejar. Tu reinas, Senhor. Mas isso é exatamente o que acontece, reinar com Ele. É só um exemplo, significa duas coisas. Em primeiro lugar, não é dividir o poder, o cargo de Deus. Não queremos fazer isso. Só Ele é o Deus, o Senhor da glória, perfeito, infalível. Ele reina. Mas o que fazemos em reinar com Ele? Quer dizer, nós santamente, nós alegremente concordamos com tudo que Ele fez e faz, entendemos. De fato, quando vamos ao céu, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 4, os anciãos representando a igreja de Cristo, eles colocam suas coroas diante de seu pé, diante dele. É isso que fazemos. Entregamos a ele todo o direito de reinar. Mas reinar, para nós, quer dizer não temos inimigo. Não temos pecado. Não temos dor. Não temos cansaço, infelicidade. Nós estamos tristes. Quer dizer que estamos livres de tudo isso. Temos o privilégio de reinar sem a responsabilidade. Temos felicidade pura, eterna. Temos paz através da eternidade. Mas nós colocamos diante dele, seus pés, nossas coroas. Todos os verdadeiros crentes sofrem por ele. Todos eles. Também nós reinaremos com ele. Viver por ele. Mas olhe para a segunda parte do versículo 12. Isso é tão importante. Se o negarmos, também ele nos negará. Se contradizemos ele, ele também vai nos contradizer diante de seu Pai. Lemos as palavras de Cristo, Mateus 10. Se negarmos ele, mas não é só negar as doutrinas da salvação. Isto é para crentes, se negarmos ele. O apóstolo Paulo não tem aqui aqueles que não são crentes. Eles têm em mente aqueles que são crentes, que têm uma profissão de fé, mas não estão completamente salvos. Porque de alguma forma séria, eles o negam. Talvez, no fim, eles negam as doutrinas de salvação eternas. Talvez eles o negam e seus mandamentos. Ah, eu me arrependi dos meus pecados. Eu vim a Cristo, confiei nele. Eu creio nessas coisas. Eu creio na confissão de fé. Eu creio em todas as doutrinas. E eu posso falar todas elas para ti. Eu sou bem ensinado, bem instruído. Eu sou um calvinista instruído. Ainda assim posso negar Cristo. Mas quando ele me diz, se afaste desse mundo e tudo que é do mundo, e viver por ele, colocá-lo em primeiro lugar, e não só adorá-lo, louvá-lo uma vez por semana, e não viver como um crente, mas viver pelos prazeres desse mundo, eu nego. Eu disse, eu vim a ele. Mas quando ele diz, meu filho, é assim que você deve viver. Eu digo, não, Senhor. Não, Senhor. Estou progredindo, minha cultura. Vou deixar isso de lado. Eu vou contradizer. Eu vou negar, eu farei o oposto. Cuidado, queridos amigos. Isso é negar também. Ouça as palavras. Se sofrermos por ele, também com ele reinaremos. Se contradizermos ele, ele também nos contradizerá. E é repetido. Ah, você pensa, lendo o versículo 13. Me fala que tudo vai ficar bem. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Como que você lê esse versículo, queridos amigos? Eu sei que algumas pessoas que leem para significar o oposto do que significa plenamente. É a mesma pessoa, eu contradigo ele, mas eu farei de uma forma diferente, do meu jeito. Você poderia dizer, se não temos fé, somos infiéis, ele permanece fiel. Não é assim que eu leio. É errado dizer que mesmo que eu for infiel, ele vai ser fiel para mim. Cuidado, não é o que o versículo quer dizer. Talvez a eternidade dependa disso. Se eu não tenho fé, ou se eu contradigo, ele permanece fiel com os seus avisos. É o que quer dizer que nós seremos negados ou contradizeremos. Então, se eu nego a ele, ou contradigo a ele, ou sou infiel de uma forma permanente, isso não é só me desviar, então ele será fiel ao aviso que ele está me dando, negá-lo. Ele. Tome cuidado, entenda esse versículo corretamente, é tão importante. Ele não pode se contradizer, é claro que ele vai ser fiel. Ele não pode deixar de lado ou ignorar nossos pecados. Ele não pode dizer sim, você é um pecador, e depois dizer não tem problema. Ele é a verdade, ele é Deus. Então leia corretamente. Versículo 13. Se formos infiéis, se contradizemos ele, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então não seja como aquelas pessoas tolas que leem o sentido oposto do significado desse versículo. Se eu sou fiel, não tem problema. Infiel, ele será fiel para mim. Cuidado. Bom, e temos um pouco de tempo para continuar ao versículo 14. Ele nos fala algo sobre o ministério de Timóteo. Essas coisas, traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contenda nem palavras que para nada aproveitem e são para a perversão dos ouvintes. Apóstolo Paulo diz a Timóteo, o seu ministério tem que constantemente lembrar as pessoas dessas coisas. Tem que ser incluído uma doutrina certa, as coisas que Timóteo foram relembradas, tudo que o apóstolo disse. Seguro firme, palavras certas. Sempre ser lembrado como devemos honrar a escritura, aprender e manter as doutrinas. Com certeza, mantenha o coração. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas nem palavras. Mantenha o que Deus te deu, sua vida remida. A verdade do Evangelho, sua comissão para representá-lo, mantenha o coração, mantenha-se sinceramente. Timóteo tinha que lembrá-los disso o tempo todo. Seja leal, lembre-se de boas obras. Versículo 16, ele dá misericórdia. Lembre-se de boas obras, lembre-se de buscar força, capítulo 2, versículo 1 do Senhor. Lembre-se de produzir para a próxima geração. Como diz aqui nessa mensagem, seja fiel, pregue a outros. Lembre-se de viver, versículo 4 a 6, como um soldado, como um atleta, como um fazendeiro. Consideramos todos eles. Capítulo 2, versículo 11. Morra com Cristo, morra para o pecado do mundo. Então, aqui no versículo 14, diríamos que todas essas coisas colocamos em lembrança. Lembre-se, que ministério é esse? Moderno, de Timóteo. É para ser doutrinário, é para ser prático, é para ser devocional. E vemos tudo isso nessas séries de versículos. Não pode só ter doutrina como um pregador. Você tem que ser prático, tem que exaltar. Eu estava falando sobre isso algumas semanas atrás. Você também tem que ter devocional. Levar o seu coração, trazer pessoas a Cristo. Mostrar quão maravilhoso Ele é, sua glória, seu amor. Você deve ter tudo em ministério. E tem que ser um ministério de aviso e um ministério de doutrina. Não perca tempo com os mestres falsos, segundo a parte do versículo 14. Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitem e são para a perversão dos ouvintes. É a palavra que temos na linguagem inglesa. De outra forma, catástrofe. O grego diz algo desse tipo, que eles lutam como se fosse o que diz aqui, em outras palavras, entender aqueles que falem. Cuidado com os falsos mestres, não deixem entrar. Nos dá tempo aqui também ainda para o versículo 15, para podermos concluir alguns pensamentos nesse versículo. Estude. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Estudar, o moderno traduziria como algo diligente. O grego tem a ideia de algo que passa rápido, que acontece rápido. Mas seja diligente, estude. Também entusiasmado, busque para que você seja aprovado por Deus. Por quê? Eu devo entrar nesse versículo e falar sobre ele por algum momento? Porque existem outros aspectos do porquê motivou Paulo. E também passa por inspiração a Timóteo para nós. Ele faz tudo porque ele tem uma dívida com Cristo, por amor ao Cristo. Ele faz tudo, ele aguenta tudo para publicar Cristo, para fazer conhecido para o máximo de pessoas possíveis o que Deus fez para remir e para salvar. Ele faz tudo, ele aguenta tudo. Por amor dos escolhidos, não esqueça disso. E agora, final, outro motivo para Paulo. Ele faz tudo como alguém que busca a aprovação de Deus, porque tudo que ele faz, ele se apresenta, ele escolhe a obra para Deus. Ele direi: eu vou fazer o que ele quer que eu faça, eu quero ser provado. Aqui nesse versículo 15, estude, seja diligente para mostrar, para se apresentar aprovado por Deus. Pense, o seu instrutor de carro está te observando. Tome cuidado, que você lembre-se de tudo que ele te ensinou. Ah, esse é um exemplo fraco. Seu Senhor está te observando, seu Salvador está te observando, seus olhos estão em ti. Ele sofreu e morreu por você, ele adquiriu você, ele planeja estar contigo, ele quer te mudar para a eterna glória. Ele vai vir te provar, te mostrar o que você faz para honrá-lo. Ele diz a Timóteo: você deve fazer isso e aquilo. Você se apresenta para ser provado por Deus, para servi-lo, para fazer o que ele te convidou a fazer. Então é isso. Pregador, o que que ele faz? Às vezes ele é levado pela passagem, ele se prepara. Será que entra em sua mente? Eu quero nessa mensagem fazer e apresentar e honrar a Deus também para alegrar, louvar, meu Deus, meu Pai. Eu não quero ter vergonha no último dia, por 30, 40 anos. Talvez você não seja diligente. Ouvir a mensagem, eu vou salvá-lo, te levar para casa. Mas nesses pequenos momentos, você pensa, eu não sou diligente, eu preguei todo tipo de coisa. Eles eram importantes, certos, mas você não estava pensando no que você estava fazendo. Essas coisas te fazem lembrar. E aí, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não existe causa para vergonha. Dividindo sempre a palavra de Deus. Certamente dividindo a palavra da verdade. Todo mundo vai. A tradução de King James diz: tá errado. Bem, eu prefiro olhar para isso. Acho que a tradução de King James, que é da inglesa, é muito boa. Mas pensemos, o significado é o mesmo? Eles dizem. Ah, o apóstolo Paulo está falando sobre um carpinteiro. Talvez ele está construindo uma casa. Então não vai ser algo que vai cair. Tudo é fixo um no outro. Tem estabilidade. Não. Está falando sobre uma casa de pedras. Algo mais está acontecendo. Seja o que for que você está fazendo, é o mesmo, cortando, pegando. Mas ainda existe muito que podemos falar sobre isso. Mas o que parece é que o apóstolo Paulo estava pensando em talvez algo para ele. Um homem que não precisa ser exposto à vergonha, por exemplo. O apóstolo Paulo era intelectual. Os homens judeus intelectuais, eles tinham que aprender seus cargos. E Paulo era aquele de montar as cabanas. Às vezes, cartas ou algo desse tipo. Existiam várias coisas que eram feitas de forma diferente. Você não tinha tantas pessoas construindo materiais ao redor do mundo como nos dias de hoje. E isso tem que ser feito de uma forma muito inteligível. Podem ser avisos ou algo desse tipo. Para todo tipo de coisas. Grande demanda. E a maneira que eles eram construídos, grandes, pequenos, você teria que cortar os pedaços para que tudo mantesse firme, forte. Existia força, atenção das cabanas, como elas foram designadas, dividindo a palavra da verdade. O apóstolo Paulo transforma essa ilustração para conseguir lidar com a palavra de Deus. Sim, existem tantas coisas para considerar quando pregando a palavra de Deus. Pregar o evangelho. Você deve pregar doutrinas. Você deve exortar, confortar. Você deve pregar a glória de Deus, magnificá-lo, elevá-lo. Você tem que tomar muito cuidado com ilustrações, por exemplo. Ilustrações são boas, mas eles podem completamente distrair. Eu sempre digo isso com frequência para as pessoas. Você prega muitas ilustrações. Muitas pessoas pensam só na ilustração e eles não lembram de quase nada. A palavra de Deus tem poder de compelir. Ilustramos quando precisamos, não só para entreter. Porque devemos dividir a palavra da verdade. Temos que nos examinar constantemente, lembrar dos temas. Será que eu quero um tema, dois temas? Quando eu tenho muitos temas, doutrinas, aplicações na palavra de Deus. Bem, isso é o suficiente para nós essa manhã. Proximidade de Cristo. Estamos próximos de Cristo, não por imaginar sentimentos, mas por obedecer e honrar, principalmente o que vemos nessa passagem, são as coisas que motivaram o apóstolo. Eu encomendo a vocês para que vocês se lembrem disso.